Muito bem, na nossa programação do Rumo ao Campo deste sábado, está recebendo aqui o especialista de desenvolvimento de mercado da Ourofino Agrociência, o Lamar Sáquez Júnior, aonde nós vamos falar sobre estratégias para o controle do capim pé de galinha no milho. Primeiramente, bem-vindo aqui à nossa programação, Lamar.
Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pela parceria, pela atenção. Um bom dia a todos aí, Pedro, e aos espectadores.
Lamar, quais são os sinais iniciais da infestação de capim em pé de galinha que os produtores eles devem estar observando para tomar ações precoces, Lamar?
Pedro, eu acho que a gente pode começar assim pensando da onde vem, por que que vem ou como vem para nossa área o pé de galinha, tá? Hoje, se a gente for olhar a presença do capim pé de galinha nas lavouras do Brasil, ela está presente em praticamente todo o território nacional. Então, a gente vê essa dispersão da planta daninha muito facilitada. Os ambientes que acabam sendo convidativos, vamos pensar assim, para que o estabelecimento dela ocorra, aquelas áreas de pousio, são as áreas onde a gente tem uma cultura implantada já e a cultura não fecha direito, ou onde o produtor não faz um manejo que promova a produção de palhada, né, a produção de palha que promova a cobertura de solo. Tá? Além de a gente não usar muitas vezes um manejo químico atrelado ao manejo cultural, entende, Pedro? Então, acho que são vários fatores que causam o surgimento dessa planta daninha. E aí, uma das coisas que a gente pode pensar, a gente tem vários produtores que plantam na região de Espumoso, na região sul, na região norte do estado ou até fora do estado. E às vezes essa planta daninha também vem para a nossa área, a partir do uso das máquinas, o uso compartilhado de máquinas em outros territórios, em outros locais, tá? Em outras lavouras. E aí, quando a gente faz a movimentação dessas máquinas, sem uma limpeza adequada, também ocorre a dispersão de sementes. Então, a gente vai pensar o seguinte: fatores que promovem a dispersão das sementes. Primeiro, questão de falta de palhada, de cobertura. Tá, e isso promove o estabelecimento da planta ou facilita o estabelecimento da planta, produção de semente delas muito elevada e facilmente levada pelo vento, tá? Então isso facilita a infestação dessa planta daninha em áreas próximas, vamos pensar assim, tá? E também a questão de movimentação de maquinário, tá? Sem que a gente faça uma esterilização, uma limpeza desse maquinário entre uma lavoura e outra, entre uma atividade e outra.
Lamari, como que a rotação de culturas e a aplicação de herbicidas com diferentes mecanismos de ação ajudam a prevenir a resistência do capim pé de galinha, Lamari?
Bom, Pedro, eu acho que assim, ó, primeiro, a gente falando da rotação de culturas, de um modo geral, a gente fala da implantação de sistemas de cultivo, de diferentes características de cada uma das plantas. Vamos pensar soja, milho, nós temos desde diferença do sistema radicular até toda a diferença que a gente conhece na planta como um todo, tá? De um modo geral, a questão da rotação de culturas promove um uso de diferentes mecanismos de ação. Então, a gente vai pensar no manejo de milho, por exemplo, entrando com aqueles produtos como atrazina, como terbutilazina, que pertence a um fotossistema 2, tá? Dos mecanismos de ação dos herbicidas. A gente vai pensar em inibidores de caroteno, como mesotriona, como tembotriona, como o próprio topiralate, que é um lançamento nosso da Ourofino, também promovendo esse manejo de pé de galinha, além de outros vários mecanismos de ação. A questão toda, se a gente for olhar em soja, a gente vai olhar outros sistemas, outros mecanismos de ação que a gente acaba trabalhando com mais frequência, tá? E aí, nesse caso, a gente, pela rotação de mecanismos, a gente faz um manejo alternativo para o controle e o manejo dessas plantas daninhas de um modo geral. Agora, se a gente for pensar olhando para o pé de galinha, Pedro, nós vamos pensar o seguinte: nós já temos relatos de resistência aos inibidores de EPSPS, que é o glifosato, a gente já tem relatos de resistência aos inibidores da síntese da cease-ase, tá? Que são os graminicidas que a gente conhece, o pletodim, o aloxifop, entre outros, tá? E a gente sabe também, Pedro, que desde 2017 a gente já teve relatos da resistência cruzada entre ambos os mecanismos de ação, o glifosato e os graminicidas. Só que a gente vê que dentro de um manejo, tá? Dentro do manejo, e aí a gente coloca a ideia de manejos sequenciais, tá? Ou seja, duas aplicações para que a gente, vamos pensar assim, a gente dê uma boa judiada na planta na primeira aplicação e arremate o controle com a segunda aplicação, com a aplicação sequencial. A gente vê que mesmo nesses manejos, a entrada desses produtos onde a planta tem resistência ainda é indispensável porque ela causa um efeito fisiológico na planta, tá? Que a planta, por mais que seja resistente, ela precisa metabolizar e se desintoxicar desses produtos que foram aplicados nela. E isso, vamos pensar assim, dá uma boa judiada, tá? E a aplicação sequencial com produtos aí aos quais a gente sabe que ainda não temos resistência, como a entrada de glufosinato de amônio, de tiafenacil, do Terrador, que também é trazido pela Ourofino, a gente tem tido resultados excepcionais no manejo. Quer dizer, aquilo que tu falasse na tua pergunta, é a rotação de mecanismos de ação, é a entrada de diversos mecanismos de ação voltado para a mesma planta daninha, só que atuando em locais diferentes da planta, em momentos diferentes. E a gente tem que entender quais são os melhores momentos da gente colocar cada um deles, tá, Pedro? Então, a gente tem visto que os resultados mais adequados e melhores, que a gente tem tido mais sucesso, é mais ou menos nessa linha que eu te falei, trabalhando um glifosato e um graminicida numa primeira aplicação, pensando em 20, 25 dias antes do plantio da cultura, e aí a gente pode estar pensando seja milho, seja soja, tá? Ou seja, inclusive, cereais de inverno, a gente voltando 10 a 14 dias depois com uma aplicação com glufosinato de amônio e o tiafenacil, o Terrador, a gente tem entregue 95% pelo menos de controle nessas áreas. Tá? Então, isso facilita muito o trabalho que vem pela frente. O que que viria pela frente se a gente fosse pensar em milho? A gente faz um trabalho com pré-emergente, próximo ao plantio, e aí, durante a cultura, a gente já entra com outro mecanismo, com outro trabalho de pré-emergente e pós-emergente, que vai ajudar a manter essa lavoura no limpo e fazendo justamente essa rotação de mecanismos de ação para promover o controle.
Perfeitamente, Lamari. Falando sobre dessecação, né, Lamari? Quais são os benefícios específicos da dessecação precoce para o controle do capim-pé de galinha e como que ela deve ser implementada corretamente?
Pedro, como a gente estava falando antes, a dessecação precoce ela te permite fazer uma dessecação de qualidade com tempo, tá? Com que a gente não precisa fazer apurado e a gente pensa da seguinte maneira: a pressa é inimiga da perfeição, né? Então a dessecação antecipada ela te facilita todos esses trabalhos. Por quê? Porque te permite escolher o manejo adequado, te permite fazer uma aplicação sequencial. E a ideia de todo esse conceito, Pedro, é que a gente entregue para o produtor, para a lavoura mais limpa possível. A gente sabe que toda planta daninha ela é nociva ou ela é prejudicial, mas a pior planta daninha é aquela que germina junto com a cultura. Então, a gente trazendo uma dessecação antecipada, fazendo uma dessecação com antecipação, a gente consegue fazer essa dessecação com mais qualidade. A gente entrega a lavoura pronta para o plantio com as plantas daninhas todas manejadas, todas dessecadas, sem que a gente tenha um atrapalho, por exemplo, de uma lavoura mal dessecada e a gente ter problemas de deposição de semente, tá? Então a gente pensa, vamos pensar, por exemplo, no pé de galinha, no capim-pé de galinha, ele forma toceiras, tá? E essas toceiras, se a gente não conseguir uma dessecação uniforme, bem feita, a gente vai ter problemas no momento de deposição de sementes, porque nem sempre o disco da plantadeira vai conseguir cortar essa toceira e depositar a semente no lugar certo. Além de tudo, se a gente depositar a semente no meio de uma toceira, por exemplo, que não é impossível de acontecer, A gente ainda tem os efeitos alelopáticos da morte ou da finalização da dessecação dessa planta que foi manejada e é com uma semente no meio. Tá? Então, a gente tem efeitos alelopáticos ali que vão atrapalhar a germinação da planta cultivada. Tá? Então, essa dessecação antecipada ela nos facilita em vários aspectos. Seja no aspecto de fazer uma dessecação, um manejo muito bem adequado, um manejo entregue qualidade na dessecação, que entregue uma dessecação bem feita, para que a gente faça um plantio. E aí, o segundo problema que seria, se a gente não tiver uma dessecação antecipada, seria a questão do problema mecânico, o problema físico da própria deposição de sementes no meio da lavoura. Tá? Então, são vários os aspectos. Eu ressaltei, reforcei dois aqui, mas são vários os aspectos que nos facilitam e nos ajudam com a dessecação antecipada.
Lamar, qual é a eficácia comparativa entre os diferentes herbicidas disponíveis para o controle do pé de galinha e em que situações cada um deve ser utilizado, Lamar?
Bom, Pedro, vamos lá. Aí tu tens uma janela bastante grande, tá? O que nós temos explorado bastante dentro do portfólio da Ourofino, a gente tem trabalhado as nossas marcas, tá? Seja de glifosato, que é o Templo, seja de graminicidas, que a gente está trazendo para o mercado, mas hoje a gente vai falar, vamos basicamente falar em princípios ativos, misturas prontas ou combinações que a gente possa fazer de aloxifop com cletodim, tá? Ou preferencialmente, pelo menos, o cletodim, tá? E aí eu reforçaria algumas marcas, como Select, como Poker, tá? Além de a gente trabalhar em sequência com outros produtos. E aí eu vou trabalhar, vou pensar da seguinte maneira: toda vez que a gente falar em pós-emergentes, eu vou estar trabalhando pelo menos glifosato, esses graminicidas que eu comentei aqui, além de glufosinato de amônio, que na nossa linha é o off-road, e o tiafenacil, que é o Terrador. São os quatro produtos que a gente tem trabalhado voltados para o manejo de pé de galinha em pré-plantio, tá? Em pré-semeadura. Após a semeadura, Pedro, a gente tem que fazer trabalhos com outros produtos que são registrados para cada uma das culturas, tá? E que a planta, ou que a cultura aceita o manejo, tá? Então a gente vai pensar uma aplicação para milho, tá? A gente vai pensar numa combinação de atrazina com o Brucia, que é o topiralate, ou a gente pode falar em outros produtos, produtos de outras empresas, como um Calares da Syngenta, tem sido bastante usado e bastante posicionado, um produto que tem trazido um belo manejo para os produtores, tá? E se a gente for pensar em soja, a gente vai ter que olhar como o desenvolvimento está acontecendo, tá? Porque a gente vai falar tanto de soja como milho, a gente vai ter as transgenias, né? Os organismos geneticamente modificados, as culturas transgênicas, que toleram algumas das aplicações, alguns posicionamentos. E aí, vamos pensar o seguinte: toda vez que a gente tiver pé de galinha no meio da lavoura, no meio da cultura, e ela for resistente, por uma soja com a tecnologia Enlist, a gente pode trazer uma aplicação de glufosinato de amônio para o meio da cultura. Toda vez que a gente não tiver isso aí, que a gente não tiver essa transgenia, tiver falando de sojas resistentes a Roundup, que são a grande maioria, ou intactas, enfim, a gente vai ter que estar falando de produtos que são seletivos à cultura. E aí a gente precisa tentar trabalhar alguma coisa com, seja glifosato, seja o próprio graminicida. Ah, o Pedro vai dizer assim: Malamar, as plantas daninhas são resistentes a esses ativos, como a gente já falou. Sim, são. Mas como eu disse também anteriormente, o processo que a planta precisa fazer para se desintoxicar, muitas vezes vai permitir que a cultura feche as linhas, as entrelinhas de plantio e sombreie essas plantas daninhas, tentando fazer com que elas se abafem. Tá? Obviamente elas vão permanecer ali abafadas no meio da soja, tá? E vão ficar ali até a colheita, tá? No meio do milho da mesma maneira. Isso vai consistir ou vai nos trazer um problema para, inclusive para nossa colheita, porque ele vai ser problemático para nossa colhedora. Ele vai atrapalhar a performance da colhedora, performance mecânica da colhedora, tá? Então muitas vezes tu vai estar colhendo a cultura e vai estar levando junto planta daninha que vai estar embuchando a colhedora, vai nos dar mais trabalho. Então, o manejo ele precisa ser muito bem adequado, muito bem feito, e aí até na pergunta que tu falaste antes do manejo antecipado, a gente precisa trazer muita carga de atenção e de conhecimento para esse manejo antecipado, para que a gente possa permitir uma lavoura implantada no limpo. E, ao mesmo tempo, falando em soja, a gente precisa trazer para o manejo da soja os pré-emergentes. Como eu estava falando em milho, com atrazina, com mesotriona, com tenbotriona, com o próprio topiralate, a gente precisa pensar em produtos na soja que vão nos facilitar o manejo a partir dos trabalhos com pré-emergentes. Quer dizer, a gente vai trazer ideias a partir do sulfentrazone, clomazone, flumioxazin, para que a gente possa trazer para esse manejo no meio da soja produtos que são seletivos e que vão nos facilitar, não deixando a planta nascer até que a cultura feche.
Lamar, agora falando sobre tecnologia, como que a tecnologia de aplicação pode influenciar o sucesso do controle químico do capim-pé de galinha e quais são as práticas recomendadas para garantir sua eficácia, Lamar?
Pedro, eu te diria que não só os produtos são importantes ou os mecanismos de manejo que a gente escolher são importantes, como também a tecnologia de aplicação. A gente pensa da seguinte maneira: a gente tem que dar uma grande importância para o nosso pulverizador, que vão pensar assim, desde as pontas de aplicação, que às vezes são equipamentos que custam 10, 15, 20, 30, R$ 50, enfim, cada um, e a gente tem, às vezes, 20, 30, 50, 40 bicos num pulverizador. A gente sabe que é um investimento bastante grande, mas desde ali a gente precisa cuidar, porque através deles passa bastante dinheiro, bastante investimento que o produtor faz em produtos fitossanitários para o manejo das culturas, e a gente precisa cuidar daquilo ali. Então, esse é o primeiro ponto. A gente usar as pontas adequadas para aplicações adequadas ou para aplicações que a gente precisa fazer. Vamos pensar da seguinte maneira: aplicações com produtos sistêmicos, e no caso que eu estava falando antes, seriam o glifosato, seriam o próprio graminicida, o Cletodim e o Aloxifop. Tá? A gente tendo gotas um pouco maiores, a gente atingindo a planta, o produto vai ser absorvido, translocado e metabolizado. A partir do momento que a gente precisa trabalhar com produtos de contato, tá, que não movem na planta, não são sistêmicos ou que têm pouca mobilidade na planta, a gente precisa trabalhar com mais gotas. Então a gente já precisa mudar a nossa estratégia. Muitas vezes a gente precisa mudar o bico de aplicação, a ponta de aplicação, que nos permita gotas menores e trabalhar sempre de acordo com as regras. Vamos pensar assim: temperatura, vento, isso precisa ser muito cuidado, e isso faz parte da tecnologia de aplicação. A partir daí, a gente precisa sempre olhar que as combinações desses herbicidas todos que a gente falou desde o começo da nossa conversa, combinação deles com óleo mineral ou vegetal, ela tem sido cada vez melhor, cada vez mais essencial. A pesquisa tem nos trazido resultados, Pedro, por exemplo, de que a gente consegue melhorar a eficácia dos graminicidas em 10 a 15% toda vez que a gente fizer uma pré-mistura desse produto em óleo antes da gente combinar ele com o glifosato na hora de fazer aquele manejo, primeiro manejo de dessecação das lavouras, tá? Então, tu veja, um cuidado simples, é um trabalho operacional? Sim, é, não tem dúvida, mas que eventualmente se o produtor tiver condição logística de fazer, já melhora muito a aplicação dele. Já incrementa o resultado da aplicação dele. A partir daí, como um terceiro ponto para a gente cuidar, Pedro, os produtos que a gente vai colocar no tanque, a ordem de mistura desses produtos, a gente tem uma ordem química que a gente precisa obedecer e seguir, tá? Vamos pensar, por exemplo, no graminicida, combinação simples, graminicida e glifosato. Quem vai primeiro no tanque? Quem vai primeiro é o graminicida, entrando depois o glifosato. Por último, o óleo mineral. Mesmo que o produtor tenha feito a pré-mistura do graminicida em óleo, o óleo entra de novo lá no final da aplicação. Tá? Então, isso é uma sequência que a gente precisa cuidar. Outra coisa que a gente precisa cuidar, o incremento de óleos de adjuvantes, como óleo de limoleno, famoso óleo de laranja, né? e outros adjuvantes. A presença desses outros adjuvantes ou do próprio óleo de limoleno, ele não elimina a necessidade da gente colocar o óleo mineral ou vegetal nessas aplicações, tá? Então, ele vem a acrescentar e a beneficiar o resultado final. Agora, alterar ou trocar alguns dos produtos por óleos adjuvantes, por produtos adjuvantes, não é uma coisa que a gente recomenda. Então, são vários os cuidados que a gente tem que ter com a questão da tecnologia de aplicação, desde lá do começo, desde lá da escolha do bico, da ponta de pulverização que a gente vai fazer, até a finaleira, até os adjuvantes que a gente vai colocar junto na calda de cada um dos produtos. Tá? Outra coisa que eu coloco aqui, eu acho de extrema importância, Pedro, toda vez que a gente for colocar, que a gente for usar o glufosinato de amônio, tá? A gente tem que pensar o seguinte: o glufosinato de amônio, ele não trabalha em banco, mas ele obedece o horário de banco. E ele não trabalha na praia, mas ele só trabalha em dia de sol. Tá? Então, a gente precisa olhar para o glufosinato de amônio, os momentos de aplicação, das 10 da manhã até as 3, 3 e meia da tarde. Não podemos passar desse horário. Tá? E sempre, 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 impreterivelmente, presença de sol. Sol entre nuvens não é presença de sol. Um dia, de certa forma, nublado, mas com a temperatura alta, não faz a diferença. Não é o que a gente precisa para o glufosinato. A gente precisa de condições bastante adequadas. E isso, indiferente da marca comercial, todos eles funcionam dessa maneira. Então, são alguns, vários cuidados que a gente precisa ter aí para ter sucesso na aplicação.
Namara, um prazer estar conversando com você. Você que é especialista de desenvolvimento de mercado aí da Ourofino Agrociência. Se você quiser dar uma palavra final aqui para os nossos ouvintes que estão nos escutando agora neste exato momento, pode ficar à vontade.
Pedro, a gente agradece muito o contato de vocês. A gente se coloca sempre à disposição da rádio, dos produtores, das cooperativas e distribuidores aqui da região. Eu fico sediado em Passo Fundo, então a gente está bastante próximo. Toda vez que a gente puder contribuir de um modo salutar, e a gente. Eu costumo falar da seguinte maneira, Pedro: eu fui juramentista da minha turma de agronomia. Então a gente leva essa questão de práticas agrícolas bem feitas muito a sério. Tá? A gente precisa levar as práticas agrícolas bem feitas muito a sério, de um modo geral, seja na hora da recomendação, seja na hora da execução pelo produtor no campo. A gente vê que vários detalhes que a gente estuda e que muitas vezes a gente sabe que eventualmente é difícil de colocar na vida do produtor, porque o produtor tem várias atividades também para fazer durante o dia. A gente precisa tentar adequar da melhor maneira possível tudo aquilo que a gente falou hoje para que a gente tenha o maior sucesso na lavoura. E como a safra de soja e de milho está começando, eu quero deixar um desejo de muito sucesso para nós todos do agronegócio, que a gente tenha uma safra gorda, cheia e iluminada por Deus, que possamos ter uma bela colheita lá no final dessa safra. Um abraço a todos os produtores, uma satisfação muito grande, a gente fica sempre à disposição. Muito obrigado.
Muito bem, a nossa reportagem conversou aqui com o especialista de desenvolvimento de mercado da Ourofino Agrociência, Lamar Sacks Júnior, onde nós conversamos sobre estratégias para o controle do capim pé de galinha no milho. Para a reportagem do Rumo ao Campo, Pedro Vedoia.